quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Na edição de hoje, iremos conversar com André Diniz e Diogo Cunha, autores do livro A República Cantada, do Choro ao Funk, a história do Brasil através da música, publicado pela Zahar Editora. Essa entrevista foi realizada no Centro de Pesquisa e Formação do SESC.
Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação neste Brasil verde e amarelo. Xê é Xé,
Xé.
Teu Tu,
Tu.
É Lili,
Ó. Getúlio.
Xê é Xé,
Xé.
Teu Tu,
Tu.
É Lili,
Ó.
Getúlio.
André, quais as preocupações e objetivos que nortearam a elaboração do livro?
Olha, Marcelo, eu e o Diogo tivemos problemas com relação a isso, porque a gente não sabia se contava a história do Brasil através da música ou a história da música através da história do Brasil. Então nós fomos assim levando meio pelas beiradas para descobrir um ritmo de linguagem e que pudesse dar um painel desse universo da República Brasileira sem menosprezar os períodos musicais que a gente abordou. Bem, fizemos esse teste, não há um livro similar no mercado, e na esperança de que, de certa maneira, tenha tido êxito para os leitores. Mas realmente a gente demorou um pouco a descobrir essa fórmula, que é você, ao fundo e ao cabo, conseguir colocar no universo do leitor a história do país dele através da trilha sonora que ele escolher.
Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.
Joe, tem uma coisa também que a gente pegou como linha, que eu acho muito importante, que a gente pegou a história política do Brasil através da música. Não só a história do Brasil, que nós contamos as histórias dos presidentes e cantamos também os presidentes. Cantamos as principais efemérides da história do Brasil e não há dúvida de quem fizer uma pesquisa sobre a história política do Brasil contada através da música é uma das páginas, sem dúvida, mais instigantes da nossa aventura civilizatória, talvez.
Pergunte ao Criador.
Pergunte ao Criador.
Quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela, será, será já raiou a liberdade, ou se foi tudo ilusão? Será, ou será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Ó, moço,
moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil.
Mas pergunte, pergunte ao Criador.
Diogo, o que motivou vocês falando de República, mas iniciar praticamente o livro com uma composição referente ao centenário da abolição da escravatura.
A gente fala dessa composição, que é da Estação Primeira de Mangueira, um samba de 88, do grande trio Hélio Turco, Alvim e Jurandir, que eu costumo dizer que não existe nenhum livro de história escrito por nenhum Buarque, Sérgio, ou cantado por um Chico, que conseguiu traduzir de uma forma tão mágica esse tipo de abolição no Brasil. Pode cantar um pouquinho aqui também? Eles começam falando: será que já raiou a liberdade, ou se foi tudo ilusão? Quer dizer, essa composição, ela, e esse ano, que foi o ano de 88, o ano do centenário da abolição, essa composição é magnífica e ela merece estar em qualquer livro de história do Brasil, não apenas no nosso, que fala sobre a música no Brasil.
Neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição.
André, o Hermes da Fonseca, bastante criticado pelo Rui Barbosa, porque a primeira-dama cantou o corta-jaca no palácio. Essa postura do Rui Barbosa era decorrente de uma postura elitista ou era apenas um ataque político?
Eu acho que tem as duas coisas, né, Marcelo? Assim, todos nós sabemos que o Rui, no livro mesmo a gente aborda isso, que o Rui gostava de ouvir os Oito Batutas, gostava de ouvir essa música popular que estava se fomentando na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal, mas a questão colocada naquele momento era uma questão política. O Rui Barbosa, que é o eterno candidato à presidência da República, perde o tempo inteiro, perde até em disputa para presidente da República que está fora do país, mas ele, de certa maneira, também fazia parte de uma elite e que tinha um certo distanciamento dessa cultura popular. Eu digo certo porque é também um pouco do Rui Barbosa a trajetória dessa elite. Ela condena, mas ela saracoteia no escurinho. Ela critica, mas ao mesmo tempo ela foge do parlamento para ouvir um pouco esses negros, mestiços, mais populares, trocando seus instrumentos, suas flautas, enfim, seus bandolins, seus cavaquinhos, seus violões. Então, certamente, nesse momento foi uma posição política que o Rui teve contra o Hermes, a Anaide Tefé, que leva o corta-jaca da Chiquinha para ser executado no palácio. Ele faz essa fala virulenta, mas expressando aí, de certa forma, um pouco dessa tradição da nossa elite. Crítica, mas também peronomútil.
Hermes é um grande personagem. O Hermes, ele é o primeiro presidente militar eleito. Depois do Hermes, a gente só tem o Dutra, que é o segundo e último. E o Hermes tem essa história da Chiquinha, mas antes dele casar com a Anaide Tefé, que era 30 anos mais jovem do que ele, e ele, de fato, deixou mais a presidência para o Pinheiro Machado, está ele muito certo. Ele fez no Palácio Guanabara, com o rancho Ameno Rezedá, abriu as portas do Palácio Guanabara, ainda em primeiras núpcias, com Dona Ursina, para o desfile do A Corte do Beuzebu, todos vestidos de diabo, e reza a lenda que Hermes da Fonseca também saiu fantasiado de diabo, tomou um porre federal no Palácio Guanabara.
As nuvens cobriam o céu, o povo em geral sofreu, o Brasil cobriu de luto, Getúlio Vargas morreu. Vocês ainda se recordam daquela grande eleição, que ele não queria mais ser o chefe da nação. chamava, vem cumprir sua missão. Foi por vontade do povo e a morte fez a traição. O Brasil foi abalado, foi triste no mundo inteiro, todo mundo lamentando o destino traiçoeiro, por ter vindo nos roubar. O maior dos brasileiros, Getúlio, deixou saudades, foi bom e hospitaleiro.
Diogo, como é que vocês viram a relação que Getúlio Vargas mantinha com os artistas e de que maneira a censura da época atuava?
O Getúlio foi provavelmente, na história desse país, o presidente mais cantado. Nós temos um samba magnífico feito pelo Padeirinho de 56, da Estação Primeira de Mangueira. Temos várias músicas que foram cantadas para ele, como, por exemplo, Bota o Retrato do Velho Outra Vez, que não era uma música de campanha, virou uma música de campanha política, mas não era uma música de campanha política. Eu acho, por exemplo, nós temos as escolas de samba que surgiram no final, e aí vou responder aquela sua pergunta, dos anos 20, início dos anos 30, cantando coisas de cunho patriótico, como elas diziam, mas, diferente do que muita gente pensa, as escolas de samba é que falaram com o governo, conversaram com o governo, que tinham esses temas. Não foi uma imposição do governo para as escolas de samba. Você tem um povo querendo que a sua manifestação seja aceita e, evidente, o governo de Tocaia querendo disciplinar. Então você junta ali a fome com a vontade de comer. Foi exatamente isso que aconteceu. E você está num momento do país que é importante tentar entender que, mais do que para explicar o que estava acontecendo, você tinha que justificar o que estava acontecendo. Então, você tinha que justificar essa nova história do país. Então, eu acho que o Getúlio fez isso com muita habilidade, mas a coisa também acontecia de via de mão dupla, com as escolas ou com os compositores. Alguns eram censurados e outros não.
Eu acho, Marcelo, que o Diogo falou uma coisa importante. Você está em busca de um Estado nacional, né? Na formação de um Estado, né? E esse Estado que o Getúlio fomenta, ajuda a personagem central na formação dele, ele rompe com todo o legado da Primeira República ao eleger a questão social como uma questão de direitos, sobretudo dos trabalhadores. Getúlio vai ficar historicamente conhecido por causa disso, pelas questões das leis trabalhistas que foram surgindo no decorrer da década de 30, quando ele esteve à frente do governo. Mas ele tinha essa interlocução direta com o povo, tinha uma consciência muito grande dessa necessidade de fomentar o carnaval, dessa necessidade de ser carinhosamente, posteriormente, chamado de seu GG pelo meio artístico. Então, ele se colocava em um universo que nenhum outro presidente se colocou, na relação com o povo, na relação da identidade nacional que se procurava, na formação de um Estado absolutista e, sobretudo, na fomentação do carnaval e do samba. É nesse momento que o samba vira um gênero de referência nacional. E não é à toa que, em pouco tempo, ele vai adquirir a Rádio Nacional, que é a maior emissora do país, que vai ser a rádio fundamental no sentido de integração do território nacional e também de divulgação dos ritmos e gêneros fomentados na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo o samba.
Bossa Nova, mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. Voar da velha Cape pra Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio.
Diogo, quais as composições que você considera mais expressivas do período do JK?
Período do JK, você tem o período da Bossa Nova, que está surgindo. A música feita pelo Juca Chaves para ele, presidente Bossa Nova, é uma música importante. Mas o movimento mais importante que acontece no período do JK é o movimento da Bossa Nova e as composições que surgem nesse período, principalmente João Gilberto, Vinícius, Tom. Eu acho que a Bossa Nova é a trilha musical do governo do JK.
O Brasil é uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa fala amores em lindas tardes de abril. Correi pras bandas do sul, debaixo de um céu de anil, encontrareis um gigante deitado. Santa Cruz, hoje,
Brasil, 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 Brasil.
Mais um dia o gigante despertou.
Aquele gigantão verde e amarelão,
o Hulk, deixou de ser gigante adormecido.
E dele um anão se levantou.
Era um país subdesenvolvido.
E como se trata de um pouquinho de história do Brasil, aqui lhes vai um fadinho.
E passado o período colonial, o país se transformou num bom quintal. E depois de dadas as contas a Portugal, instaurou-se o latifúndio nacional.
Desenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido.
Aí entra um marcial. Então o bravo povo brasileiro, perigos e guerras esforçados, mas que prometia a força humana,
plantou couve,
colheu banana.
Bravo esforço do povo brasileiro,
que importou capital lá do estrangeiro.
Subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido.
Nações do mundo para cá mandaram os seus capitais
desinteressados.
É que as nações, coitadas, queriam ajudar, não é?
É.
E aquela ilha velha ajudou também. País de pouca terra só nos fez um bem, um grande bem, um big
bem. Bom.
Deu luz, tirou ouro, nos deu trem,
mas levou o nosso tesouro.
Subdesenvolvido,
subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido.
Oh, 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 oh.
Se acabaram os tempos duros e sofridos, porque um dia que chegaram os capitais dos Estados Unidos,
país amigo se envolveu, país amigo, país amigo, amigo do subdesenvolvido, país amigo, país amigo.
André, você poderia comentar o racha no grupo da Bossa Nova? Afinal, alguns cantavam um barquinho, enquanto outros pensavam na questão do subdesenvolvido.
Eu acho que você vivia um período ali, sobretudo no final da década de 60, quando começam os festivais, e esses músicos, compositores, artistas que surgiram com a Bossa Nova ou influenciados pela Bossa Nova para a segunda geração, como Nara Leão e companhia, você tem aí, de certa forma, um contexto de conflito ideológico muito grande. O artista tinha que ter posição. Você começa a ter uma sociedade onde você vive sob uma ditadura, então você não pode deixar de ter opinião. Vai brincar com a música lá do Zequete. Você tem que delimitar o seu território. E, de certa maneira, houve um racha no universo da Bossa Nova, onde uns com viés mais nacionalista, com uma bandeira mais de esquerda, mas eu diria mais nacionalista que de esquerda, e um outro que cantava os prazeres da vida, porque uma das coisas da bossa nova que ela surge diferenciando da tradição do samba-canção, da onde a bossa nova vai emergir, você não tem uma ruptura de um momento para o outro, na realidade a bossa nova emerge muito da sofisticação, das composições que existiram no universo do samba-canção, Johnny Alf, Antônio Maria. Então você vai ter aí um momento musical onde você vai valorar a vida, valorar o entretenimento, valorar o prazer. A bossa nova é positiva, ela não é negativa como samba-canção. Então uns continuam nesse positivo, no barquinho, como você falou, no mar, né? No rebolado da garota de Ipanema. E que, de certa maneira, isso vai se dar não só na bossa nova, esses conflitos, mas durante esse percurso todo de existência do que vai se convencionar chamar de MPB. Que é aquilo que vai incluir a modernidade, que é a bossa nova e o tropicalismo, e a tradição, que é o samba e choro. Tudo que não for isso, a gente geralmente dá alcunha de brega, fica fora desse universo. Mas essa é uma questão polêmica no universo da bossa nova e no universo da própria MPB no decorrer da década de 60 e década de 70.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.